Estamos transmitindo, presidente.
Obrigado. Declaro aberta a sessão ordinária desta terça-feira, 25 de maio de 2021, do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral e tradução por linguagem brasileira de sinais, com o nosso intérprete Francimar Batista Silva. E desejo a todos os meus pares, desembargador Julizar Barbosa Trindade, doutor Daniel Castro Gomes da Costa, doutor Juliano Tanos, doutora Monique Machioli Leite, doutor Alexandre Branco Pulse, doutor Wagner Mansur Saad, o nosso procurador regional eleitoral, Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, ao doutor Elton Nasser de Melo, que nos acompanha, aos nossos servidores, à equipe de apoio, um bom dia. Antes de nós iniciarmos a sessão, eu gostaria de aqui dizer que tivemos uma triste notícia essa noite com o passamento do nosso deputado Cabo Almir, uma pessoa a quem eu sempre admirei e sempre mantive um grande apreço. Em respeito a ele, eu gostaria de propor um minuto de silêncio para a nossa meditação. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou por aprovado. Primeiro processo, recurso eleitoral criminal 000283/2018, Nova Andradina, 5ª Zona Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, recorrido João Luiz Sautor Dan. Aqui a continuação do julgamento foi adiada para a sessão em face do pedido de vista formulado pelo terceiro vogal, do juiz Daniel Castro Gomes da Costa. O voto da relatora, que foi acompanhando o parecer ministerial, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo recorrente, sendo acompanhada pelo revisor juiz Alexandre Branco Pulse, pelos vogais Wagner Mansur Saad e desembargador Julizar Barbosa Trindade. O quarto vogal, juiz Juliano Tanos, aguarda o voto vista. Eu passo então a palavra ao juiz Daniel Castro Gomes da Costa para se manifestar a respeito da preliminar de nulidade da sentença.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Eu distribuí o voto por escrito na data de ontem para facilitar a análise do processo. Eu fiz uma síntese e, quanto à preliminar suscitada pelo recorrente, conforme assentado pela relatora, não houve a oposição de embargo de declaração pelo recorrente, face à sentença quorum, como lhe competia, face ao artigo 275 do Código Eleitoral, restando assim as questões acobertadas pela preclusão. Logo, nesse ponto, senhor presidente, quanto à preliminar, eu acompanho integralmente o voto da relatora. Eu também fiz um voto de mérito divergente com a conclusão da eminente relatora, mas eu vou proferi-lo tão somente após a do
Me
voto
desculpe,
relatora. Sim, seu pesar.
Sim. Obrigado. É, como vota o desembargador, o juiz Juliano Tanos? Juliano Tanos.
Está sem som, Juliano.
Acompanha a relatora. Presidente, desculpa. Eu não sei se é que eu estava sem som, a gente está votando a preliminar, né?
Exato.
Isso, acompanha a relatora.
Então, rejeitada a preliminar à unanimidade. Eu passo, então, a palavra à relatora para o mérito.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais colegas, senhores advogados e servidores. Então, a gente rejeitou a preliminar e, no mérito, o recorrente ele foi condenado pelo crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Trata-se de um crime de múltipla ação, bastando a prática de apenas uma das condutas previstas nos diversos verbos contidos no núcleo do tipo penal para sua consumação, e ainda, por ser um crime formal, independe de resultado pretendido, isto é, não se faz necessário de fato o corrompido dê ao corrupto o voto, ou seja, a abstência de votar em terceiro candidato. Para a consumação do crime, se faz necessário o dolo específico, ou um elemento subjetivo do tipo, ou seja, é preciso que se comprove que a conduta praticada pelo corruptor, corrupção ativa, tem a finalidade de que o corrompido, corrupção passiva, mediante a vantagem obtida ou prometida, seja compelida a votar em alguém ou abster-se de votar em alguém. Feitas as considerações, então eu passo a análise da pretensão recursal. Consta nos autos que João Luiz Sartor Dan, então candidato a cargo de vereador do município de Nova Andradina, no pleito de 2016, foi denunciado pela prática do crime de corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral, segundo a denúncia, pela prática em tese distribuição de combustível a eleitores em troca do voto no pleito de 2016. Ao insurgir-se contra a sua condenação, ele sustenta que restou comprovada sua inocência em razão da aprovação de suas contas pela campanha e em procedência da ação de investigação judicial eleitoral número 53865-2016, tendo em vista que as provas lá produzidas e aproveitadas nessa ação penal demonstram que ele não cometeu o crime de corrupção eleitoral. O recorrente, tanto na fase historial quanto em juízo, sustentou a tese de que o combustível distribuído destinava-se a apoiadores de sua candidatura para a realização de atos de campanha no Distrito Casa Verde e adjacências, e também para a carreata realizada em 1 de 10 de 2016. No entanto, razão não lhe assiste, eis que as provas carreadas nos autos são contundentes no sentido de que ele praticou o delito. Ao contrário do alegado, eu observo que a materialidade do crime imputado está devidamente comprovada, pelo boletim de ocorrência, 2, termo circunstanciado de busca e apreensão, extratos de notas fiscais, vários combustíveis apreendidos e relatório preliminar de investigação. A forma da distribuição e a quantidade apreendida desses vários combustíveis e as notas fiscais demonstram tratar-se de prática capaz de modular a vontade do eleitor, influenciando seu voto mediante a oferta de vantagem, no caso, econômica. O combustível foi oferecido e entregue segundo documentos apreendidos e depoimentos colhidos, o que basta para a configuração do delito. Esses documentos, associados aos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, efetivamente demonstram que o recorrente orquestrou um esquema de compra de votos por meio de farta distribuição de combustíveis aos eleitores, como revela o conjunto probatório, sendo incontestável a autoria do crime que lhe é imputado. Os depoimentos destacam com clareza a conduta do agente. O coordenador da campanha do recorrente, Marcelo Machado, foi bem enfático ao afirmar em juízo que não tinha noção da quantidade de combustível distribuído e nem quem foram os beneficiados. A testemunha Ana Maria de Souza Galhardi da Silva, inquirida, respondeu que foi avisada por diversas pessoas no dia da eleição que o candidato estava comprando votos por meio de distribuição de combustível no Alto Posto Pena Branca 1, localizado no distrito de Casa Verde, e que, inclusive, foi uma das pessoas que avisou as autoridades que tomaram providências no sentido de constatar em loco a prática criminosa e fazer cessá-la. Também os policiais militares Maria de Lourdes Ferreira e Misael Araújo da Sena, responsáveis pela diligência realizada no dia dos fatos, Em seus depoimentos, relataram de forma coerente e convincente toda a dinâmica na qual se deu farta distribuição de combustível em troca de votos praticados pelo recorrente. Inclusive, indicaram a pessoa conhecida como a Cunha de Nego Maé, posteriormente identificado como Ismael Oliveira da Rosa, como responsável pela distribuição dos vale combustível na saída de um colégio eleitoral. Nesse sentido, então, eu cito aqui os trechos das testemunhas, que eu não vou fazer a leitura agora, por ser extenso. Em outra linha de investigação, apurou-se ainda, conforme o depoimento do policial civil Elmer Cordeiro Barbosa, que começaram a chegar com muita frequência denúncias por telefone de que o candidato à hora recorrente estava distribuindo combustível, causando enormes filas na rodovia que prejudicavam o trânsito dos veículos. E uma das perguntas que o MP fez durante esse depoimento foi a seguinte: o que foi encontrado lá que é de interesse aqui, no depoimento do policial? E aí ele responde: o que a gente encontrou que chamou bastante atenção foi um número muito grande de um tipo de vale abastecimento no valor de R$ 30,00, com uma sequência numérica que só faltavam, que faltavam muitos na sequência, e só que a gente percebeu que era uma sequência lógica, sempre com um número que repetia, não sei se era 284 ou 294. Em todos, o que me chamou a atenção... Aí a gente começou a pegar os cupons fiscais e eu verifiquei que o número que se repetia sempre era o número de cadastro do cliente. E eu pedi para a senhora que acessasse o sistema do posto e ela digitou o número do cadastro, que repetia em todos, e constatei que era o cadastro do senhor, do candidato João Saltor Dan. Saliente-se que os depoimentos dos policiais que realizaram as diligências convergem com as demais provas constantes dos autos, que levou ao magistrado de primeira instância, valendo-se do princípio da persuasão racional, a proferir sentença condenatória, demonstrando os motivos norteadores que fundamentaram sua decisão. Destaque-se que essa Corte Regional, assim como o STJ e o STF, possui entendimento de que é válido depoimento de policiais que atuaram em diligências relativamente a crimes eleitorais em razão da presunção de veracidade que milita em favor dos servidores públicos. Eu cito aqui alguns julgados. De outro lado, foram apreendidos documentos nos quais constam menções a Nego Maé, pessoas já identificadas nos depoimentos policiais, evidenciando sua participação na distribuição de combustível, conforme consta no relatório elaborado pelo chefe da Delegacia Regional de Polícia Civil de Nova Andradina, delegado André Luiz Novelli Lopes, no qual apontou Nego Maé como intermediário entre o candidato e os eleitores no momento do abastecimento dos veículos. Verifica-se também que tanto o representante do Ministério Público Eleitoral quanto os integrantes da Polícia Civil daquela comarca, incluindo o delegado de polícia, foram procurados por cidadãos que denunciaram a distribuição de combustível. A movimentação dos veículos no alto posto Pena Branca, Casa Branca 1, naquela oportunidade foi atípica e intensa, motivando a expedição de mandados de busca e apreensão naquele estabelecimento comercial. Os documentos apreendidos por ocasião dessa busca e apreensão comprovam a prática do crime eleitoral, destacando-se, dentre os diversos documentos, extensa relação de notas e recibos, inúmeros vales abastecimento, relatório histórico de movimentação financeira do cliente 284, leia-se candidato do período de 2 de fevereiro a 2 de outubro de 2016, demonstrando um acréscimo de mais de 2.000% no consumo de combustível no mês de setembro e de mais de 800% apenas nos primeiros 2 dias de outubro, em comparação com os meses anteriores. Nos autos da medida cautelar, cita aqui o número da medida, ainda existe um vídeo demonstrando a movimentação de veículos no referido posto no dia das eleições de 2016. A Seção de Investigação Geral da Polícia Civil de Nova Andradina elaborou um relatório preliminar de investigação no qual registrou a evolução incomum do consumo de combustível na conta pessoal do réu, a partir do mês de setembro, nos 2 primeiros dias de outubro de 2016. A propósito, eu cito o parecer da Douta Procuradoria Regional, que abordou com muita precisão o tema do seu parecer. Abre aspas. Até porque a quantidade de combustíveis doada foi absolutamente desproporcional, aproximadamente 6 mil litros em setembro de 2016 e 2.400 litros em apenas 2 dias de outubro. Não por coincidência, a véspera e o dia do pleito, 1º e 2 de outubro. Fecha aspas. E aqui eu cito o parecer do Ministério Público, e posteriormente, então, eu destaco que, por derradeiro, que o dolo específico do crime ficou bem delineado, pois, conforme remansosa jurisprudência, o elemento subjetivo do tipo não é extraído apenas do eventual pedido expresso de voto, mas também das circunstâncias em que praticadas as condutas reputadas ilícitas. Dessa forma, com base nas provas carreadas aos autos, infere-se que existiram elementos suficientes para confirmar o acerto do decreto condenatório na parte que imputou ao recorrente a prática do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. O recorrente sustenta, e aqui eu me recordo bem na defesa da sustentação oral, também que deve ser inocentado em razão da aprovação de suas contas na campanha de improcedência da ação de investigação judicial, tendo em vista que as provas lá produzidas e aproveitadas nessa ação penal demonstram que ele não cometeu o crime de corrupção eleitoral. Contudo, é patente a fragilidade desse argumento. Com efeito, os fatos das suas contas terem sido aprovadas em improcedência da AGE não impedem sua condenação no âmbito penal, mesmo que contenham os mesmos fatos e as mesmas provas, em vista da independência entre as esferas civil, eleitoral e penal, mormente em razão dos seus requisitos e pressupostos próprios. Não é demais lembrar o já consagrado princípio da independência entre instâncias, no caso, entre as áreas penal, civil e eleitoral, conclusão que se depreende de firme jurisprudência. Então, eu cito aqui a jurisprudência do TSE. E a sentença proferida na reparação de interposta com base no artigo 41A da Lei 9.504/77 e na sua prestação de contas não interferem no deslinde dessa ação penal, porquanto são processos distintos e autônomos, marmente quando o primeiro possui viés de abuso de poder econômico e o segundo constitui-se em processo de natureza administrativa composta por documentos demonstrativos de arrecadação e gastos de recursos de campanha, com identificação das receitas e despesas de forma meramente técnica e sob a responsabilidade do candidato e seu agente contábil, possuindo bens jurídicos protegidos distintos. Já a persecução penal é instaurada para apuração de fato ilícito definido como crime, visando a satisfação da pretensão punitiva do Estado, culminando numa sentença absolutória ou condenatória com a imposição de uma pena ao réu. Deve-se destacar que o artigo 299 do Código Eleitoral não se confunde com o artigo 41A da Lei das Eleições, embora semelhantes, este não alterou a disciplina daquele. Ademais, ambos possuem âmbitos de incidência diversos. Um trata de ilícito de natureza civil, com pena de multa e cassação do registro da candidatura ou do diploma, ao passo que o outro configura infração penal, que reclama uma instrução probatória mais ampla, culminando em uma sentença que, se condenatória, importará a aplicação de pena privativa de liberdade e multa. Portanto, presentes a materialidade e autoria, bem como comprovado do dolo específico, a sentença deve ser mantida na parte em que condenou o recorrente. Quanto ao recurso do Ministério Público, o Ministério Público expõe seu inconformismo com a sentença porque não foi aplicada a exasperação da pena em razão da continuidade delitiva no patamar máximo e ainda aplicou a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos em contrariedade aos requisitos previstos no artigo 44 do mesmo Código. Assim, requer a reforma da sentença em parte da dosimetria da pena, aumentando o patamar máximo previsto para a hipótese do crime continuado, 2/3, em razão das condutas terem sido perpetradas por longo período e atingidos dezenas de eleitores, bem como o afastamento da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da ausência de requisitos do artigo 44 ou majoração da pena substitutiva de multa. Como dito aliúdes, o crime 299 do Código Eleitoral, comumente denominado de corrupção eleitoral, tem como objeto jurídico tutelado a liberdade de exercício de direito público, mais especificamente o direito ao voto. A regra incrimina tanto a corrupção eleitoral ativa nas modalidades dar, oferecer e prometer, como a passiva, solicitar e receber. Tratando-se, portanto, de tipo múltiplo de ou conteúdo variado, sendo que a prática de mais de um verbo nuclear pela mesma pessoa em uma mesma circunstância factual implica o reconhecimento de crime único, classificado como formal e, no que diz a respeito de um elemento subjetivo do tipo, trata-se de crime doloso em qualquer de suas modalidades. No caso, observa-se das provas produzidas durante a instrução processual e já expostas quanto da análise do recurso do réu, que ele praticou o crime na modalidade de vantagem com o fim de obtenção de voto a seu favor por meio de farta distribuição de combustíveis. Segundo o Ministério Público, as provas colhidas demonstram a continuidade delitiva prevista no artigo 71 em seu patamar máximo, 2/3 da pena, em razão da doação de combustível e número de eleitores, constatando-se a emissão de 92 cupons fiscais apenas no dia 2/10/2016, além de aproximadamente 215 controles de abastecimento de relatório preliminar de investigação. De fato, entendo estarem presentes os requisitos do artigo 71, caput, do Código Penal, pois os crimes foram cometidos nas mesmas condições de tempo, processo eleitoral de 2016, lugar, alto posto, pena branca 1 e forma de execução, entrega de combustível em troca de voto. Assim, nesse ponto, entendo que a sentença merece ser reformada para reconhecer a continuidade delitiva em seu patamar de 2/3, aplicando-se a causa de aumento tanto na pena restritiva de liberdade quanto na de multa, a ser considerada no capítulo da dosimetria da pena, além da majoração do valor da prestação pecuniária substituta da pena restritiva de direitos. No entanto, ao contrário do sustentado pelo parquê, vislumbro o preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos no artigo 44, razão pela qual entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos nos termos do parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal. Da dosimetria da pena, apenas na questão, a princípio, na espécie, a princípio, o mínimo legal combinado é de 1 ano e de reclusão e pagamento de 5 dias multas no termo do artigo 284, combinado com 299 do Código Eleitoral. A pena em abstrato prevista para o delito é de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa. O juízo aplicou apenas 2 anos de reclusão e 7 dias multa, à razão de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva e a concluir pela inexistência de atenuantes agravantes ou causa de diminuição de pena. A partir dessa parte, merece reparo o decreto condenatório, visto que, considerando que a conduta em questão foi praticada mais de 7 vezes, aplicada a regra do crime continuado prevista no artigo 71 do Código Penal, reconhecido por esta relatora, cabe a causa aumento de pena de 2/3, resultando em 3 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias multa, mantendo o valor estabelecido de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva nesses termos. Quanto ao regime de cumprimento de pena, conforme constou da sentença, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao condenado, bem como a conformidade com o artigo 33, parágrafo 2º, linha C do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido no aberto. O réu preenche os requisitos subjetivos e objetivos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a substituição de pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, artigo 44, parágrafo 2º, Código Penal, conforme determinadas sentenças quais sejam. Primeiro, prestação de serviço à comunidade, entidade a ser determinada pelo juiz de execução, pelo mesmo período da pena substituída durante 1 hora diária ou 5 horas semanais, em dias e horários compatíveis com as suas atividades, artigo 43, inciso 4, Código Penal. E segundo, prestação pecuniária à entidade apta a receber tal benefício a ser indicado pelo juiz responsável pela exposição da pena, essa aumentada para R$5.000 em razão do aumento da pena final aplicada. Conclusão. Ante o exposto, acompanhando em parte o parecer da doutora Procuradoria Eleitoral, nega o provimento ao recurso do réu, mantendo a sua condenação como incurso no crime do artigo 299 do Código Eleitoral, e dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, redimensionando a pena aplicada para reconhecer a causa de aumento de pena em razão da continuidade delitiva, com a consequência da alteração da dosimetria da pena, nos termos acima delineados. É como voto, senhor presidente?
Como não? Como vota o revisor? Juiz Alexandre Branco Pucci.
Acompanha a eminente relatora, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Presidente, tive a oportunidade de...
E travou, né?
Travou?
E examinar com a sentença, antecipado pela integralmente.
Acompanhando a relatora.
Alô? Acompanhando a relatora integralmente.
Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Bom dia, presidente. Eu também acompanho a ilustre relatora de forma integral, senhor presidente.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Senhor presidente, eminentes pares. Quanto ao mérito, senhor presidente, verifiquei que durante a fase policial foram ouvidas 25 testemunhas, sendo 5 policiais, 4 funcionários do posto de combustível, inclusive o marido da proprietária do posto, 1 suposto envolvido no esquema de distribuição de vales de combustível, o réu, o coordenador de campanha do réu, e 13 pessoas foram identificadas pelas placas de veículos anotadas nos controles de abastecimento apreendidos. Já em juízo, foram ouvidas mais 4 testemunhas, cujos depoimentos de comum acordo entre o Ministério Público e a Defesa vieram emprestados da AIGE número tal, conforme termo de assentada na audiência de instrução de D número tal, ocasião que também foi realizada no interrogatório do réu, hora recorrente. Sendo que no exame de todos esses depoimentos, verifiquei que em nenhum momento das testemunhas afirmaram categoricamente terem recebido promessa ou combustível em troca de voto do recorrente João Luiz Saltordan, limitando-se, por exemplo, os policiais a descreverem a movimentação fora do comum do posto de combustível e os procedimentos que adotaram após o recebimento das denúncias de compra de voto e durante a investigação e apreensão dos documentos do posto de combustível ocorrida no dia das eleições. Já os funcionários do posto de gasolina se limitaram a descrever como se dava o controle de vendas a prazo no caso específico do seu cliente, o hora recorrente João Luiz. Quanto às pessoas que foram identificadas a partir das placas dos veículos anotadas nas requisições, sem exceção, friso, afirmaram que ou trabalharam na campanha cedendo o veículo ou apenas cederam o veículo de sua propriedade mediante o custeio de combustível por parte do recorrente João Luiz Saltor Dan, sem que lhes fosse pedido voto em troca de combustível recebido. De outro vértice, merece destacar o fato que na AGE 538-65-2016-612-0005, na qual era imputada a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico ao recorrente João Luiz, pelos mesmos fatos, mediante análise das mesmas provas constantes deste recurso criminal, foi julgada improcedente, sendo objeto de 4 julgamentos nesse tribunal, em 5 de junho de 2017, em 7 de agosto de 2017, em 5 de novembro de 2018 e em 19 de fevereiro de 2019, e em 3 julgamentos no Tribunal Superior Eleitoral, em 13 de 6 de 2018, em 22 de 10 de 2019, em 12 de 12 de 2019, cujo histórico da demanda aproveito em parte o voto demente relator proferido nos embargos de declaração, do recurso eleitoral número tal, julgado em 9 de 2 de 2019. Aí eu trago para o senhor presidente, mas são quase 20 laudos, não vou lê-los para vocês, um histórico de absolutamente todos o processo, todos os julgados e avaliação de todas as provas que são exatamente as mesmas constantes nesses autos, por este tribunal e pelo Tribunal Superior em 3 oportunidades. De tal modo, aí já sou eu, já tendo se manifestado esta Corte Regional e o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral exaustivamente sobre os fatos e provas produzidas na AGE número tal, as quais, repito-se, são as mesmas constantes dos presentes autos, tenho que, por uma questão de coerência e segurança jurídica, ainda que considerada a independência entre as esferas civil, eleitoral e penal, devemos manter a mesma linha hermenêutica para o caso em tela. Com efeito, esta Corte, no julgamento do RAG 538-65-2016-612-0005, e, ao renovar o decision por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, parece que esclarecer as circunstâncias que foram distribuídos vários combustíveis, notadamente quanto ao número de beneficiários e a quantidade de litros, restou o ilícito de captação ilícita de sufrágio mediante a distribuição indiscriminada de combustível, porquanto a prova testemunhal revelou que o recorrente João Luiz Saltor Dan mantinha relacionamento comercial com o posto de combustível há cerca de 15 anos e durante esse tempo permitiu a entrega de combustível a terceiros. Ademais, restou elucidado que a carreata com a participação de cerca de 100 veículos ocorrida na véspera do pleito justificou o fornecimento de aproximadamente 24 litros de combustível para cada participante da carreata, devido à peculiaridade do caso que os participantes da carreata se deslocaram do distrito de Nova Casa Verde, o qual dista 120 quilômetros e de volta do município de Nova Andradina, onde se deu a carreata efetiva. Além disso, nos votos dos demais julgadores que seguiram ao do relator, ponderou-se pela plausibilidade da quantidade de combustível fornecida individualmente, considerada a média de 8 km por litro, tendo em conta que não se sabe a quantidade exata de veículos que participaram da carreata e nenhum combustível ofertado, se álcool ou gasolina, o que também foi repercute na autonomia. De tal modo, assim como no julgamento referido da AGE, também neste recurso criminal, não se tem como afirmar que a distribuição de combustível foi desproporcional e discriminada, ante o reconhecimento por esta Corte e confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral de que o combustível distribuído estava atrelado à carreata e de que não houve produção de provas aptas do intuito eleitoreiro da Benesse, sendo este caso de absolvição, ao meu ver, do recorrente João Luiz Saltor Dan, pela prática de captação ilícita do sufrágio, capitulado no artigo 299 do Código Eleitoral. Outro sim, observo das provas produzidas nesses autos que os eleitores supostamente corrompidos não foram identificados, podendo se depreender das referidas provas tão somente a conduta imputada ao agente e como se desenvolveu a investigação e apreensão dos documentos no posto de combustível no dia das eleições, o que não é suficiente, ao meu ver, para a configuração do tipo previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, o qual exige, além da necessidade da ocorrência de dolo específico, qual seja, obter ou dar voto, conseguir ou prometer abstenção, é necessário também a conduta seja direcionada a eleitores identificados ou identificáveis, o que não se verifica no presente caso. Ressalto, como já sopesado anteriormente, que de todo o conjunto probatório dos autos, e notadamente de todos os 29 depoimentos colhidos na fase policial e também na fase judicial, considerando inclusive o interrogatório do réu, que não foi possível a identificação sequer um eleitor cujo voto tinha sido tentado ou comprado a favor do recorrente João Luiz mediante a entrega de combustível. Nesse sentido, cogente indicar precedentes do egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Trago dois julgados, um da lavra do então ministro Marcelo Ribeiro e o segundo do então ministro Henrique Neves, exatamente nesse mesmo sentido. Nessa consecução, ante a ausência de provas aptas à de não identificação dos corruptores para se saber se eram sujeitos aptos a votar ou não, encaminho meu voto pela absolvição do recorrente João Luiz Salto Dan, ante a não configuração do crime de captação ilícita de sufrágio previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, restando, nesse sentido, prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual. Todavia, acaso não seja esse o entendimento da maioria deste colegiado, e considerando não haver pedido alternativo para a redução de pena no recurso interposto por João Luiz Salto Ordan, tem que se deva dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral para que a pena seja aumentada em 2/3 em decorrência da continuidade eletiva perpetrada pelo recorrente João Luiz Salto Ordan, porquanto restou demonstrada a entrega de combustível a aproximadamente 100 pessoas, mantendo a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito nos termos do voto da eminente relatora, a qual acompanha nesse ponto, tão somente acaso não seja deliberado pela absolvição do recorrente, conforme o entendimento primário. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como vota o juiz Juliano Tanos?
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais pares, ao doutor representante do Ministério Público. Presidente, eu li os dois votos. Eu vou pedir excusas à relatora e vou sacar.
Com a divergência. Juiz Juliano, com a divergência?
Com a divergência, presidente.
Vamos lá. Então, o resultado. A unanimidade rejeitaram a preliminar de nulidade da sentença nos termos do voto da relatora, com o parecer. E quanto ao mérito, por maioria, negaram provimento ao recurso de João Luiz Salto Ordan e deram provimento parcial ao recurso do Ministério Público nos termos do voto da relatora, vencidos os vogais quarto, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, e o quinto, juiz Juliano Tanos. Muito obrigado à presença, doutor Elton.
Um abraço a todos, bom dia.
Bom dia. Processo número 2 em pauta. Recurso eleitoral 0600-830-2020 de Dourados, 18ª Zona Eleitoral, recorrente Ivani Souza Ferreira, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator desembargador Julizar Barbosa Trindade. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra à Sua Excelência, o relator.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento também os ilustres pares, o senhor procurador, o intérprete e demais pessoas que estejam nos assistindo. Esse voto aqui, senhor presidente, hoje de manhã a minha assessoria me informou que havia uma pequena inconsistência na ementa e na folhas 3 do voto que eu vou esclarecer. Eu vou ler a emenda, o voto foi disponibilizado, inclusive essa pequena correção de hoje. Eleições 2020, prestação de contas de campanha, preliminar, apresentação de documento com o recurso, a ausência de manifestação do prestador intimado, não juntada do documento antes do parecer conclusivo, preclusão, mérito, omissão de despesa, recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, desaprovação das contas e consequente devolução de valores ao Tesouro Nacional, recurso desprovido. Preliminar, opera-se a preclusão quando o prestador apresenta o documento após parecer conclusivo sem que haja justo motivo. Descumprido o artigo 53.1G da resolução TSE 23.607/2019 e mediante circularização, artigo 69.2 da resolução, apurada omissão de despesa que compromete 100% dos recursos recebidos do FEFC, é devido o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente às despesas omitidas, nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da resolução referida. Contas desaprovadas. Recurso desprovido. Estou concluindo que, ante o exposto, acompanhando o parecer, encaminho o voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter em toto a sentença. Como estou votando, senhor presidente?
A Vossa Excelência, com o parecer.
Com o parecer.
Sim. Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Senhor presidente, eu estou analisando aqui o relatório, eu queria indagar o eminente relator. Parece que o valor a que está sendo analisado do Fundo Especial de Campanha, que embora tenha seja a totalidade do que ele movimentou, é de R$ 1.000, certo?
R$ 1.000, realmente.
Por ser de R$ 1.000, senhor presidente, faz precedente dessa corte, eu entendo que nós devemos, como é menor que 1.000 firmes, faz precedente do TSE já avalizado nessa corte no último, nas últimas eleições, 2018, perdão, a gente deveria aprovar com ressalvas as contas, né, pelo valor sem ínfimo, e requerer, da mesma forma, a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, mantendo uma coerência aí na nossa interpretação, porque a jurisprudência do TSE ela fala em 10% ou em 1.000 firmes. Eu entendo que aqui, no caso concreto, sendo menos que 1.000 firmes, que daria R$ 1.064, salvo engano, dever-se-ia, então, aprovar com ressalvas, mas manter a devolução ao Tesouro Nacional desse recurso público que foi, não foi devidamente comprovado. Então, eu divirjo do relator nesse sentido para, quanto parecer, dar provimento ao recurso, aprovar com ressalvas e mandar devolver esse recurso ao Tesouro Nacional, de acordo com a jurisprudência da nossa Corte e do TSE.
É um provimento parcial. Como vota o juiz Juliano Tandos?
Presidente, para cumprir os meus precedentes já julgados, eu vou acompanhar a divergência pedindo escusas ao relator.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Vou acompanhar o relator.
Como vota a juíza Alexandre Branco Pus?
Com o eminente relator, senhor presidente.
Com o relator. Como vota o juiz Wagner Mansur Saad? Juiz Wagner.
Está desligado o som.
Eu peço desculpas, o problema aqui, quando não é de imagem, é de som. Vou acompanhar o relator, presidente.
Vamos lá. Então, por maioria, com o parecer, negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, vencidos os vogais, primeiro, juiz Daniel Castro Gomes da Costa e, segundo, juiz Juliano Tandos. Processo número 3, recurso eleitoral 0600-187-89-2020, Três Lagoas, nona zona eleitoral, recorrente Sayuri Ayagon Baez e também Patrícia Martins Marques e Alexia Fernanda Pereira Cardoso e órgão de direção municipal do Republicano. Relator desembargador Julizar Barbosa Trindade. O parecer pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantendo o parecer, passo a palavra à Sua Excelência, o relator.
Senhor presidente, eu vou fazer um resumo do voto, inclusive da emenda, precisar de maiores esclarecimentos, que estarei pronto para isso. Relatório. O juiz da 9ª Zona Eleitoral julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do órgão de direção municipal do Republicano de Três Lagoas e de Sayuri Agon Baez, Patrícia Martins Marques e Alexia Fernanda Pereira Cardoso. A primeira candidata ao cargo de vereadora de Três Lagoas e as duas últimas contratadas como cabos eleitorais pela primeira, as quais foi imputada a prática de propaganda em bem privado de uso comum com afronta ao artigo 18 da Resolução 23.610/2019, com foco no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504, a meritíssima juíza eleitoral condenou solidariamente as representadas ao pagamento de multa de R$ 2.000. Inconformadas, elas recorrem. E eu estou na minha emenda dizendo o seguinte: recurso eleitoral, eleições 2020, propaganda eleitoral em bem privado do uso comum, representação, procedência, multa, prova, imagem de câmera de segurança, registro de atos de propaganda, ato instantâneo, existência de elementos suficientes para imposição de multa, manutenção da sentença, recurso desprovido. Representação por prática de propaganda eleitoral irregular ajuizada sob o rito do artigo 22 da Lei Complementar 6490 pode ser recebida de acordo com o rito previsto no artigo 96 da Lei 9.504/97 e 17, seguinte da Resolução 23, quando inexistente elemento que indique uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou poder de autoridade, ou utilização indevida de veículo ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou partido político sem acarretar prejuízo, seja para apreciação da matéria, seja para a defesa dos representados. Em matéria de propaganda eleitoral, os candidatos devem observar-se aos limites legais, cumprindo, no presente caso, destacar os termos do artigo 18 e 19 da Resolução 23.610/2019 e o artigo 37 da Lei 9.504/97, os quais, dentre outras disposições, vedam a realização de propaganda eleitoral nos bens comuns. Aqui elas estiveram no shopping, tem filmagem delas conversando com eleitores, distribuindo santinhos, e por isso eu estou concluindo ante o exposto, acompanhando o parecer, encaminho o voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter em toto a sentença. Como voto, senhor presidente?
Como não? Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Integralmente com o outro relator, senhor presidente.
Algum voto divergente?
Não.
Então, aqui o resultado. A unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. Número 4 da pauta. Concurso eleitoral 0600-534-17-2020, Campo Grande, 35ª Zona Eleitoral. A recorrente, Alexandre Aparecida Silva, recorrido à Justiça Pública Eleitoral. Relator também, o desembargador Julizar Barbosa Trindade. O parecer pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra, Sua Excelência, o relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Senhor presidente, consoante os autos, após a apresentação das contas por Alessandra Aparecida Silva, candidata ao cargo de vereador de Campo Grande, nas eleições de 2020 e a publicação do respectivo edital, não houve impugnação. Remetido o feito para exame preliminar, a unidade técnica expediu o relatório apontando falhas nos seguintes termos. O exame de regularidade de despesa realizado com recurso do Fundo Especial há indício de descumprimento do artigo 38.1 da resolução TSE 23.607/2019, uma vez que, conforme extrato bancário disponibilizado à Justiça Eleitoral, houve o pagamento de cheques que devem ser nominais e cruzados. Frente a isso, foi solicitada a juntada de cópia dos cheques utilizado na movimentação do recurso do FEC com comprovação da regularidade dos gastos. Intimada, a representada apresentou manifestação e promoveu a juntada de documentos. A despeito das explicações e expedientes apresentados, a unidade técnica considerou subsistentes as falhas, motivo pelo qual emitiu parecer técnico conclusivo no sentido de desaprovação das contas. Esse entendimento também foi manifestado pelo Ministério Público Eleitoral. O juiz da 35ª Zona, então, julgou desaprovadas as contas. A Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O passeamento, eleições 2020, prestação de contas de campanha, recursos financeiros, FIEFC, saque em espécie, irregularidade, falha que autoriza a aprovação das contas com ressalvas, quando comprometido percentual ínfimo dos recursos da campanha, recurso provido. O saque de valores em espécie de conta bancária, desculpa sistemática a ser observada na realização dos gastos eleitorais. Aplicável indistintamente para recursos financeiros de qualquer origem, a qual é estabelecido no artigo 38 da Resolução 23.607/2019. Falha que não impede a aprovação das contas, ainda que com ressalva, quando houve integral reposição do numerário sacado, o procedimento de circularização não indicou a ocorrência de omissão de despesa e a falha envolvendo referido saque compromete apenas 7,42% dos recursos de campanha. Recurso provido. Eu estou concluindo, então, senhor presidente. Ante o exposto, contrariando o parecer, encaminho voto no sentido de dar provimento ao recurso e, reformando a sentença, julgar aprovadas as contas com ressalvas. As contas de campanha apresentadas por Alessandro Aparecido da Silva. É como voto, senhor presidente.
Vossa Excelência está votando dar provimento integral ou parcial?
Dando provimento para reformar a sentença e julgar aprovadas as contas com ressalva.
Vamos lá. Então, como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Integralmente com o eminente relator.
Algum voto divergente? Todos de acordo? Então, a unanimidade deram contra o parecer, deram provimento ao recurso. Nós temos o voto do relator. Número 5. Recurso eleitoral 0600-345-38-2020, recorrente Pedro de Godoy, de Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrido à Justiça Pública Eleitoral. O relator é o juiz Juliano Tanos. Parecer é pelo desprovimento do recurso. Palavra, Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral.
Tem o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra, Sua Excelência, o relator.
Presidente, conforme já disponibilizado o voto, eu vou ler só a emenda, que é autoexplicativa. Recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, eleições 2020, não abertura de conta bancária específica da campanha, falha grave e insanável, que recomenda a desaprovação das contas, sentença que julgou não prestada as contas, alterada para desaprovação das contas, recurso eleitoral provido em partes. A despeito do esforço argumentativo consignado no apelo, o fato de ter havido omissão na abertura de conta bancária específica destinada a registrar as movimentações financeiras de campanha e apresentação dos extratos bancários compromete gravemente a análise das contas. O artigo 8º, parágrafo 5º da Resolução 23.607, obriga os candidatos à abertura de conta específica com apresentação de extratos bancários em sua integralidade. De igual modo, no artigo 53, inciso 2º, alínea A, da referida resolução prevê que a prestação de contas deve ser composta pelos extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em uma forma definitiva, contemplando todo o período de campanha. Logo, na ausência dos extratos bancários de forma definitiva, a documentação não abarcou todo o período de campanha eleitoral, o que configura uma falha grave que recomenda a desaprovação das contas, na linha da jurisprudência mansa e pacífica do Tribunal Superior Eleitoral. Sentença alterada para desprover as contas de campanha, desaprovar, desculpa. Ante exposto, em parte com o parecer da douta Procuradoria Regional, conheço do recurso e no mérito dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão recorrida, julgar desaprovadas as contas de campanha de Pedro de Godoy, nos termos do artigo 47, inciso 3º da Resolução 23.607/2019. É como voto, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Algum voto divergente? Todos de acordo?
De acordo.
Então, anuncio o resultado. A unanimidade, em parte com o parecer, deram provimento ao recurso. Nós temos do voto, deram parcial provimento ao recurso. Nós temos do voto do relator. Então, aqui nós terminamos a parte jurisdicional. Nós temos 5 processos na parte administrativa. Os 2 primeiros processos são de requisição de servidor. Um é da 30ª Zona Eleitoral de Bonito, é o Wellington Arnett Leite Godoy, e o outro é da 34ª Zona Eleitoral de Bandeirantes, servidor Adenir Mandela Martins. O parecer da corregedoria em ambos os processos é pelo deferimento. Estando presentes os requisitos e condições legais, eu voto autorizando os juízes eleitorais a providenciar as requisições. Todos de acordo?
De acordo.
Obrigado. O terceiro e o quarto processo é de renovação de requisição de servidor. Primeiro, é da servidora Eva José da Silva, da 23ª Zona Eleitoral Água Clara, e o outro é do servidor Leonardo Vieira Alcântara, da 35ª Zona Eleitoral Campo Grande, Mato Grosso. O parecer da Procuradoria é pelo deferimento. Eu estou no sentido de autorizar a renovação. Todos de acordo?
De acordo.
Sim.
Então, unânime. E o quinto processo é designação de juiz eleitoral para a 51ª Zona Eleitoral Três Lagoas. Aqui, o voto, naturalmente, observando nossas regras, com fundamento no artigo 7º da resolução deste tribunal, número 369, voto pela designação do doutor Márcio Rogério Alves para exercer a jurisdição eleitoral da citada zona eleitoral pelo período de um biênio. Todos de acordo?
De acordo.
Então, aprovado unânime. Bom, senhores, no dia 5 de junho, nós não vamos ter sessão, mas teremos o aniversário aí do juiz Juliano Tanos. Desde já encaminhamos a Sua Excelência os votos de muita felicidade e vamos esperar ver se nós podemos bibilitar um uísque pelo menos online.
Juliano, você podia encaminhar para cada um uma caixinha de esfirra?
Ah, então eu estou esperando.
Um uísque, né?
Manda pelo iFood aí, pô.
Manda pelo WhatsApp.
Ô, Juliano, lá no Ariche tem aquela chipa grega que é muito boa, pode ser aquela também.
Vou mandar pelo WhatsApp para todo mundo, eu vou escanear.
Não, Monique, quem é o convocação? Há duas décadas, o cara é mão de vaca.
Desculpa, é a pandemia, mas depois que a pandemia acabar, dá tempo, entendeu?
Deus
quiser. Tá bom. Então, nossa próxima sessão será no dia 7 de junho, segunda-feira, às 17 horas. Fica aqui, então, já a convocação de todos. Eu agradeço a participação, a presença do senhor, o seu trabalho, sua dedicação, e tenha uma boa semana. Um
pela
abraço.
Ordem, senhor presidente.
Bom dia a todos.
Pela ordem, senhor presidente. Como vai na próxima reunião é dia 7, eu quero dizer para o presidente, aí para o colegiado, que eu estarei de férias do dia 7 ao dia 26 do mês que vem. Fazer a devida comunicação.
Aproveite as férias aí,
então,
doutor.
O Hard deve estar nos ouvindo, ele já vai, então, providenciar aí a convocação do nosso substituto, desembargador Sérgio.
Então, tá
muito obrigado. Obrigado a todos, um abraço.
Obrigado.
Bom dia a todos, boa semana.
Abraço, boa semana, gente.
Até junho.
Até, se Deus quiser.
Bom trabalho aí, pessoal.
Abraço, tchau.